São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 2 de abril de 2022. É dia do livro infantil, dia da reconciliação e dia da conscientização do autismo. Essa edição 3.856 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
E o sol está predominando, mas há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite na nossa região. A temperatura está em elevação e neste momento os termômetros estão marcando 27 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
São 11 horas mais 3 minutos. Farmácias e drogarias que serão de plantão até o próximo dia 6 de abril. É a Droga Nossa, a Real Farma, Drogaria São Martins e Poupe Já. Essas farmácias, se você precisar, estarão de plantão. Claro que se você precisar de atendimento médico, você tem que ir direto no pronto-socorro. As unidades hoje estão fechadas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o autismo no nosso programa. Daqui a pouco entrevista com a prefeita também, Maria Helena, estará aqui falando conosco. E eu quero convidar vocês que hoje tem forró da terceira idade. Lá no Centro de Convivência da Melhor Idade, o Turcão 2, começa às 10 da noite, com a banda KLM. Vai lá também. Parece que vai ter brincadeira dançante lá no Mima, né? No Mima aí. Hoje ou amanhã? Vê pra mim aí. Amanhã? Amanhã tem brincadeira dançante no Mima também. A gente fala porque são lazeres. Lazer para as pessoas. As pessoas gostam também. Né? Ficar preso durante essa pandemia, tomando todos os cuidados, você tem direito de se divertir também.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio em Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio em Forçati. Confira. Creme Nivea latinha 56 gramas, 14,50. Desodorante Dove, 11,99. Tintura em média, 18,90. Pomada Bepantrix, 5,99. Toalhas umedecidas UPA Bebê, 7,49. A cada R$15 em perfumaria, preencha o cupom e concorra uma deliciosa sexta de Páscoa. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati 750. Disque entregas 3243-3700. Zap 99109-2780.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Para tudo! Quer saber? Páscoa completa e pelo menor preço só no Savegnato.
Passas Contas!
Vem pra Casa da Páscoa, você leva bem mais pelo menor preço. Todas as ofertas de Páscoa num único lugar.
Óleo soia no Savigan só 8,95. Contra filé friboi, peça inteira o quilo 39,80. Arroz 4R 5 quilos 15,75. No cartão Savenhago 14,75. Coxa de sobrecoxas Copacol quilo 8,90. Leite Talac 1 litro 4,15. No cartão Savenhago só 3,95.
Faça as contas!
Páscoa no Savenhago é muito mais barato.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés, combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potemil. Atenção, Potemil é único, não existe genérico. Não compre Potemil com o nome trocado. Potemil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Aproveite as grandes ofertas da Pisolar. Confira: piso Viva 46x46, R$19,90 metro quadrado. Bacia em cepa Tema, R$352. Porcelanato Delta acetinado, só R$49,90 metro quadrado. Veneziana Ventilar, 1,5 m x 1 com grade, R$420. Selador acrílico Tox Super, 18 litros, R$92. Pisolar, o maior showroom em pisos e revestimentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4700.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Você procura qualidade? Atendimento e um ótimo preço? A Ótica Tiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
Tiago, vende a prazo.
Quer preço baixo?
Tem.
Quer qualidade?
Tem. Amarelinha Supermercados.
Ofertas desse fim de semana: leite condensado integral Moça Nestlé Lata 395 gramas, R$5,99. Linguiça Toscana na Brasa Perdigão, quilo 16,90. Ponta de peito bovina, o quilo 27,80. Cerveja Império Puro Malte Lata 350 ml. Com cartão Amarelinha, pague R$2,49.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11:40. Hoje é dia da conscientização do autismo. Para falar sobre esse importante assunto, nós estamos recebendo a doutora Elaine Marabit, que está aqui acompanhada da Alessandra. A Alessandra tem uma história linda também, bonita, sobre esse assunto. Elaine, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos da família autista. Hoje é o dia da consciência do autismo. Todo mundo que tem um amigo, todo mundo que tem um familiar, todo mundo que faz parte desse grupo imenso e que vem crescendo a cada dia, porque a pandemia, João Moreira, trouxe um isolamento social significativo. Então a gente percebe, né, Alessandra, a demanda tem crescido. e muitas crianças chegando com o diagnóstico, aumentando cada dia mais.
Certo. Mas você está aqui porque você participa do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência.
Isso, Moreira, eu sou a presidente do Conselho. Alessandra é a vice-presidente do Conselho. E além do Conselho, nós temos esse trabalho juntos de conscientizar mesmo pelo autismo, pelo transtorno do espectro autista, né, o TEA, que é um transtorno amplo.
Você tem um filho autista?
Tenho, João Moreira.
Aliás, já é um jovem, né?
Um jovem autista. Adulto. Lucas tem 20 anos, ele atualmente cursa o terceiro ano de jornalismo. Foi uma longa caminhada, uma caminhada que eu considero vitoriosa.
Você tem experiência própria, né?
Tenho experiência própria. Fui mediadora do Lucas, João Moreira. Fui mediadora na escola, fui mediadora escolar. E como advogada também, né, Lê? A gente ajuda um pouquinho a comunidade, faz parte da missão de vida da gente, né, João?
A vice-presidente é a Alessandra. Alessandra, isso. Bom dia.
Bom dia, João.
Bom, você já esteve aqui, né?
Eu já, por duas vezes já.
Conta um pouquinho só da sua. Você tem três filhos?
Eu tenho quatro filhos.
Quatro filhos?
É.
Ah.
Três deles é que têm as necessidades especiais.
Três?
Três. Só dois autistas.
Eu
tenho a Vitória, que tem DI, que é déficit intelectual. E descobrimos o autismo agora, o ano passado. E o Isaac, de 13 anos, que tem o TEA leve. Ele é funcional não verbal. Ele sabe se cuidar até um certo ponto, mas não consegue verbalizar, não consegue conversar.
Alessandra, a gente sabe que é um carinho especial com um filho.
Sim.
Com três,
é.
Com quatro.
É, a minha mais velha, minha filha mais velha já é casada, já não mora com a gente, mas são três com especialização, com particularidades diferentes, né? A Vitória com déficit intelectual e o autismo já é um pouco mais severo, já é um pouco mais de cuidado. O Isaac e o Miquel. O Miquel não é cognitivo. O problema dele é que ele sofreu um acidente doméstico quando tinha um aninho. Então, ele tem um transplante de esôfago. Os cuidados dele já são outros. Mas, quando junta tudo, fica mais fácil.
E como que você faz para dar conta de tudo isso?
Não sei também. Eu não sei
bela
também.
Resposta,
não sei também.
Tanta força para isso.
Porque a gente tem que correr atrás... Tem que correr atrás dos cuidados em casa, de escola. Eu também já fui cuidadora do Miquel na escola por um ano e meio. Eu fiquei com ele. Não que o município não me desse recursos para que alguém tivesse com o Miquel na sala de aula, mas as particularidades que ele tinha após a cirurgia, eu decidi ficar com ele. Então, eu fiquei um ano e meio com ele na escola. Ele não se alimentava por boca, ele tinha dreno no estômago. E eu não conseguia passar o que ele precisava. Então, eu fiquei com ele. Também sei o que é ficar dentro da sala de aula.
E nesse Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o que você poderia falar, Elaine?
Bom, antes de qualquer coisa, João Moreira, eu queria aproveitar esse espaço, porque na entrada da Rádio Cultura, eu e a Alessandra, a gente estava conversando e nós sentimos uma demanda muito grande, inclusive de médicos que fizeram essa solicitação para o Conselho, para a gente chamar uma reunião de mães de autistas ou de mães com os filhos com suspeita, para a gente bater um papo descontraído, responder perguntas e para a gente se ajudar. Então, eu queria convidar, João, sábado que vem, no parquinho, no nosso parquinho acessível,
sábado,
às
2
da tarde. Então, queria fazer esse convite para você. Esteja com a gente lá. Nós vamos fazer um bate-papo bem informal. Nós vamos usar esse espaço de acessibilidade, que é o parquinho. Sábado à tarde, 2 horas. Então, você pode levar sua criança, ela fica brincando. E a gente vai, né, fazer uma roda de mães ali. Especificamente nesse sábado nós vamos falar sobre autismo. Se tem alguma mãe que tem dúvida, que está desconfiada, que o seu filho não olha do jeito comum, não tem um apontar para objetos, apontar para pessoas, se você sente que o seu filho tem uma dificuldade de diálogo, uma dificuldade na comunicação alternada. Eu falo, você responde, você fala, eu respondo. São sinais que a gente tem que parar, prestar atenção, ligar o sinal de alerta. E nós, como mães e mães experientes, né, Lê?
Sim.
A gente vai estar no parquinho, vou convidar a Daiane também, que está chegando. Bom dia, Daiane, nossa diretora de educação, que tanto nos apoia, para fazer esse bate-papo no parquinho, um bate-papo informal, tá, João?
Certo. Daiane, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os autistas que estão nos ouvindo.
Certo. Nós temos autistas na escola, na IMEB Norival Mendes?
Temos. Temos dois. A Emanuele, que está no quarto ano, e o Isaac, que está no oitavo.
Não é o seu Isaac?
É o meu Isaac.
Isaac da Alessandra?
É, isso mesmo.
Tá lá. Ele está na oitava série? Oitava.
Tá, já está no oitavo ano. Você vê que mocinho.
Como que é o desenvolvimento deles na escola, Daiane?
O Isaac, ele, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, né? O Isaac, ele entrou na educação infantil, na Antônia Florenzano. E tudo foi muito um processo longo, né? Porque o Isaac tinha comportamentos que precisavam ser estimulados, né? Ele tinha muita sensibilidade à música, ao som. Então, tudo isso para poder... Ele chegou ao final do quinto ano na EMEB Laides Trindade, já sabendo dançar uma música, fazendo parte da coreografia. Ele lê e escreve, né? Ele é alfabetizado, ele tem a disciplina preferida dele é o inglês. Não é? Sim. E ele fala muito bem, eu amo ouvir ele falar o inglês. Né? Então, para chegar no oitavo ano, foi um processo muito grande que dependeu dos professores, dos cuidadores, da gestão da escola, todo mundo que se envolveu para que o Isaac chegasse até onde ele está agora.
Como é o comportamento dos amigos? Tem discriminação com eles ou não? Ou existe mais carinho com eles?
A discriminação, João, é uma coisa que sempre pode acontecer em qualquer lugar, que não seja só a escola, né? E eu acho que na maioria das vezes ela acontece pela falta de conhecimento, né? Então a gente tem dificuldade em lidar com aquilo que é novo, com aquilo que nos parece ser algo desconhecido. A partir do momento que você convive, que você passa a observar que além das diferenças existe muita coisa boa, então você passa a conviver de uma maneira melhor com as diferenças, né?
Esses dois estudam na escola Norival Mendes, mas tem outros em outras escolas?
Muitos, em todas. Eu posso dizer para você que em todas as escolas das nossas redes, incluindo as creches, nós temos autistas. Se você perguntar para mim qual é a maior... qual é a maior deficiência, vamos dizer assim, é autismo. Na nossa rede municipal, o maior número de pessoas com deficiência, incluindo surdos, a deficiência intelectual, deficiência física, deficiência visual, o autismo vem na frente.
Nos Estados Unidos, nós temos um índice que é de 1 para cada 54 crianças. É um índice muito alto.
Sim.
De uma criança autista, na detecção, né? Criança, eles crescem, o autismo também está na vida adulta. É importante falar isso. O meu já é um jovem, né, Daiane?
Sim, sim.
Mas é um índice muito alto, João Moreira. 1 para cada 54 é muito alto.
Certo. Você tem 3, Alessandra. Só o Isaac está estudando e os outros?
Não, o Isaac está no município já desde o primeiro ano.
Sim.
O Miquel também está no Norival Mendes, mas ele não necessita de nenhum apoio desse tipo.
Sim.
E a Vitória está na APAI. Ela já está desde os 9 anos. A Vitória vai fazer 20 agora esse mês.
20
é uma
anos.
20 anos.
Já é uma moça,
já
né?
É uma moça.
É.
Mas ela fica na APAI desde os 9. Ela não teve condições de ficar na rede normal, né? O Isaac, sim.
Certo.
E quanto ao preconceito que você disse?
Discriminação.
A discriminação. Existe um trabalhar também delas, antes que a criança ou o meu jovem vai dentro da sala de aula, existe um trabalhar com a sala de aula.
Preparar a sala.
Preparado. Então, assim, ninguém vai...
Esse preparo que é essencial, né?
Sim. Então, se pensa em cada particularidade.
É por isso que a gente fala que a inclusão, todo mundo ganha com ela.
Sim,
né?
A inclusão social, todos ganham.
Sim.
Ó, inclusive tem uma mãe aí, coloca para mim a imagem desse garotinho, que houve uma campanha e todos colaboraram para ele adquirir esta cadeira de rodas. E a Fabíola fez questão de mandar.
É o Anthony.
É o garoto sorriso que eu falo. É o Anthony. Todos que colaboraram, tá aí a satisfação do Anthony nessa cadeira de rodas que você colaborou. E a família fez questão de mandar aqui para agradecer a todos. Eu mando um beijo, um abraço pro Anthony. O Anthony também está aí, e a população.
O pai do Anthony, o Fernando e a Jonara, sempre muito presentes, desde sempre. Ele estudava na creche, na Jardim Paraíso, né? Agora Cidinha Deolindo. São sempre muito presentes na vida do Anthony e também da irmã dele. Né? Então sempre participaram. O Anthony é uma família realmente muito especial.
Acho que é um todo, né? Além da escola, o carinho dentro da família, né, Alessandra?
Sim, é de suma importância. Tem que ter todo um conjunto.
É um conjunto, né?
É por isso que a gente estava lá na porta discutindo sobre isso. É essa importância de acolher as mães nesse momento. Porque tem muitos que têm sintomas, tem laudos aumentando, e essas mães, depois de uma pandemia, algumas talvez desesperadas. Então, assim, esse acompanhamento, para que em casa fique tudo bem, na escola tudo bem, essa criança, ela vai muito bem.
E sábado, então, essa palestra, isso. Esse encontro, para tudo isso também.
É. Isso, no parquinho, 2 horas.
Dia 9, sábado que vem, a partir das 14 horas.
É um convite muito especial, isso.
Pode levar os filhos ou não?
Devem levar os filhos brincam, porque muitas das mães, né, têm dificuldade para deixar os seus filhos para poder trabalhar, para poder estudar. É, a não ser que esteja na escola ou que esteja incluído no período familiares. A gente precisa muito do apoio de uma rede, né? Família, amigos.
Uma das coisas que as mães sempre apontam para mim, né? A gente acaba sempre ouvindo muito as mães, e eu quero agradecer a todas elas, que sempre são minhas professoras nessa aprendizagem com as crianças autistas. Elas, muitas vezes, João, elas vão ao supermercado e uma das coisas que mais as magoam é o olhar julgador das pessoas, né? Então, às vezes, se você estiver no supermercado e uma criança se joga no chão, ou ela tem uma crise ou começa a gritar, geralmente todo mundo olha para a mãe dizendo assim: nossa, não sabe nem dar educação para o seu filho. E muitas vezes, ele pode estar numa crise de autismo. Né? E a crise de autismo, ela é involuntária, né? Ele pode se jogar no chão, e isso magoa muito. Então a gente, é bom a gente exercitar o nosso olhar, porque nós nunca sabemos como é o outro.
A dor que o outro está passando, ou um incômodo sensorial que ele pode estar tendo, porque o autista tem uma audição muito especial. Ele tem uma audição melhor do que a nossa, então ele escuta sons que nós não escutamos, conversas que nós não escutamos. Isso pode incomodar e causar uma crise, isso. Como a Daiane falou, mas é temporário.
E essa crise, ela é muitas vezes representada pelo choro, a criança se joga no chão, a criança não consegue se segurar. É como isso. Se ela entra em estado de pânico.
E para quem não conhece, parece uma situação de birra, de falta de educação. O olhar vem, esse olhar julgador para nós, familiares, de que as mães não dão educação, isso incomoda um pouco. Então, o que a Daiane está falando é assim: a gente vamos julgar menos, vamos amar, abraçar, incluir mais, e olhar com menos julgamento para qualquer, para o autista, para o cadeirante, para o idoso, para o obeso.
E a gente fala que o autista é carinhoso, né?
Eles são maravilhosos.
Sim. Como são carinhosos, né?
Sim. Eles são.
Certo. Elaine, um abraço para você.
Obrigada.
Você continua, e já você vai falar com a Maria Helena a respeito de salários também. Ah. Alessandra, mais uma vez,
obrigada.
Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.
Tá?
Eu que agradeço.
É sempre um prazer recebê-la aqui.
Obrigada.
Você é um belo de um exemplo, tá?
Oxe.
Com 3 em casa, com 4, com 3 em casa.
Com 3.
Né?
Eu aprendo muito também.
Você aprende com eles?
Com eles e com elas.
A Daiane também continua conosco, nós voltamos já.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo à sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista.
vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Quer ver seu bairro? Quer qualidade? Vem, agora é minha supermercado.
Ofertas desse fim de semana: leite condensado integral Moça Nestlé lata 395 gramas, 5,99. Linguiça Toscana na brasa Perdigão, quilo 16,90. Ponta de peito bovina, o quilo 27,80. Cerveja Império Puro Malte lata 350 ml, com cartão amarelinha, pague 2,49.
No amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Aproveite as grandes ofertas da Pisolar. Confira: piso Viva 46x46, R$19,90 metro quadrado. Bacia em cepa tema, R$352. Porcelanato Delta acetinado, só R$49,90 metro quadrado. Veneziana Ventilar, 1,5 m por 1 com grade, R$420. Selador acrílico Tox Super, 18 litros, R$92. Pisolar, o maior showroom em pisos e revestimentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Você procura qualidade? Atendimento e um ótimo preço. A ótica Tiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Para tudo! Quer saber? Páscoa completa e pelo menor preço só no Savegnato.
Passas Contas!
Vem pra Casa da Páscoa, você leva bem mais pelo menor preço, todas as ofertas de Páscoa num único lugar.
Açúcar Cristal Guarani 5 quilos no Savegan só 15,80. Sub-Zero 350 ml 2,29 no PEC com 18 latas. Feijão Carioca Vasconcelos 1 quilo só 6,89. Leite condensado Moça semi-desnatado TP 395 gramas 4,99. Colchão mole o quilo 36,80. No cartão Savegnato só 34,80.
Faça as contas!
Páscoa no Savegnato é muito mais barato.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio e Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati. Confira: creme Nivea latinha 56 gramas, 14,50. Desodorante Dove, 11,99. Tintura em média, 18,90. Pomada Bepantrix, 5,99. Toalhas umedecidas UPA BB, 7,49. A cada R$15 em perfumaria, preencha o cupom e concorra a uma deliciosa cesta de Páscoa. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforçati 750. Disque entregas 3243-3700. Zap 99109-2780.
Plantão Policial.
Oferecimento: Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, nós temos apenas uma ocorrência aqui. Foi uma colisão entre dois veículos no cruzamento da Ionhô com a rua Rui Barbosa.
Você conferiu. Plantão policial. Oferecimento: Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução.
Tralhas, rufos, condutores para sua construção. Os Margalhas, meu amigo, é a melhor opção.
Os Margalhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 2 de abril de 2022. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 18, máxima de 32 graus. Amigo motorista, a velocidade que emociona também é a mesma que mata.
Boletim das estradas.
Ontem à tarde, por volta das 15 horas e 45 minutos, foi encontrado por familiares na rodovia Domingos Inocentini, a famosa estrada do Brua, exatamente no quilômetro 7 em São Carlos, um automóvel Honda Civic na cor preta também de São Carlos, capotado num matagal além do acostamento, na famosa descida do Jacaré. O corpo do motorista Ismael Carlos Niza, de 31 anos, foi localizado a mais ou menos 50 metros do automóvel. Provavelmente ele não usava o cinto de segurança e, durante o capotamento, foi arremessado para fora. Segundo familiares do Ismael, o capotamento aconteceu provavelmente durante a madrugada. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em São Carlos. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e prestou ao motorista Ismael Carlos Niza, de 31 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Diga sempre a verdade à sua mulher, mesmo que tenha que mentir um pouco.
Falou.
JB, me poupe, né?
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado. JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 11 horas mais 34 minutos. Nós estamos recebendo a prefeita Maria Helena, que estava percorrendo os bairros da nossa cidade, mas já está aqui conosco. Prefeita, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura, os nossos irmãos do distrito de Bitirama, da Zona Rural, aos nossos amigos que nos acompanham em todas as cidades da região. João, estive em São Paulo, como você sabe, esse final dessa semana, né? E aí, realmente, a gente traz aí uma, que a Rádio Cultura ela chega em muitos lugares, inclusive lugares muito longe, viu? Fiquei muito feliz de saber da audiência da nossa Rádio Cultura aí em cidades até distantes de Monte Alto, viu? Isso é muito importante. E dizer que quando você falava a respeito da Covid, as informações, isso ajudou outras cidades além de Monte Alto. Parabéns à Rádio Cultura, parabéns, João Moreira.
Parabéns para nós, né? Porque eu dou as informações que eu recebo de vocês
da,
também.
Lá do trabalho. Claro. Um abraço a toda a nossa equipe da saúde, João. Né? Eu falo que hoje podemos nós estarmos aqui, né? Com a opção de estar ou não de máscara, com zero casos, né? E diminuindo dia a dia a quantidade de pessoas, a gente só tem que agradecer e dizer que a população esteve conosco, chorou conosco, em muitos momentos sofreu conosco, né? Porque não pense você, João, e quem trabalha junto comigo, a Elaine está ali na prefeitura todos os dias, o quanto a gente sofria quando a gente tinha que fechar, quando a gente tinha que fazer restrição, o quanto doía no nosso coração, sabia a dificuldade econômica que as pessoas poderiam vir a sofrer, mas hoje, graças a Deus, a gente tem um pensamento muito positivo e a gente já começa a sentir uma retomada nova e o povo é maravilhoso e Elaine, estamos fazendo a nossa parte com pagamento antecipado para aquecer o nosso comércio. João, já vou falar de antemão, eu sei, né? Em maio, vamos antecipar também metade para maio já, se funcionário já também, metade do 13º também. Então, já é um compromisso nosso. A Elaine já está trabalhando para isso, toda a nossa equipe de RH. Então, enquanto nós estivermos na prefeitura, com a saúde financeira bacana, metade do 13º vem em maio para ser um presente do aniversário da cidade aos nossos funcionários.
Certo. Falando em presente, nós estamos recebendo a secretária da Educação, Ana Lombardo. Ana, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia às minhas amigas aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Ana, é um prazer estar aqui.
Ana, durante a semana nós recebemos vários elogios de mães que ficaram felizes com as mochilas que vocês estão entregando para os alunos da rede municipal, Ana.
Sim, João, eu também tenho recebido muita gratidão por parte dos pais, por parte das nossas equipes gestoras, professores das escolas, e nós temos visto, acompanhado aí pelas mídias sociais, a alegria das nossas crianças. Eu e a Marilena fomos em algumas escolas, EMEBs de 0 a 3, e como é gratificante a gente poder oferecer esse presente, algo tão importante.
Ótima, hein? Muito,
muito boa, João. Agora, muito boa.
Os alunos da escola Luiz Siqueira ainda não receberam.
Isso, João. Por quê? Como é uma demanda muito grande de bolsas, tá? Essa primeira remessa havia chegado há 15 dias atrás. Nós já entregamos todas. Agora a secretaria já está lotada novamente de bolsas que chegaram. Aí a segunda remessa já está sendo encaminhada para as escolas, tá? As escolas que ainda não fizeram a entrega essa semana, agora seguinte, já vão iniciar também as entregas, vai por meio do bilhetinho, os pais acompanhem aí a agenda dos seus filhos, que cada escola vai organizar.
O kit escolar já foram entregues?
Já, os kits já foram todos entregues. Para todos, João.
São 5 mil alunos?
Mais ou menos isso,
5 mil mochilas.
Isso.
Mas quem já tem a mochila?
Vai ganhar da mesma forma, João. Todas as nossas crianças, tanto material, era uma indagação que os pais também me faziam. Ah, mas e quem já tem o material, vai ganhar também? Vai, porque é um compromisso da Maria Helena, é um compromisso nosso da educação, oferecer tudo de melhor para as nossas crianças. Afinal, é tudo deles, né?
João, o nosso compromisso, o meu, do Joaquim, é dinheiro da educação fica na educação. Então, às vezes, a gente é questionado, nossa, mas por que tanta coisa, né? Tiveram mães que indagaram. Sim. A gente falou, nossa, esse material, né? Não cobrar a carteirinha, o kit de alimentação também naquele momento de fragilidade e vulnerabilidade. Nós não fizemos nada mais que a nossa obrigação, porque aquele kit representava a alimentação escolar que o menino ia receber na escola. Então a gente entendeu que ele deveria estar no lar para que as pessoas pudessem usar aquele alimento, poder colocar comida na mesa, que era a merenda merenda escolar. Também a Cesta Verde, a gente conversou com muitas mães, já vou até explicar para vocês que é um projeto, está na Câmara Municipal, Assistência Social já mandou dia 8 de fevereiro, assim que a Câmara Municipal aprovar a Cesta Verde, a gente volta a fazer a entrega da Cesta Verde também. Então, assim, só pra gente fazer uma retrospectiva, né, Ana? O kit de alimentação, as nossas escolas, todas elas organizaram de maneira fascinante a entrega, foi maravilhoso. Também, né, os alimentos, as frutas, as verduras foram entregues semanalmente para as pessoas. Fizemos a entrega realmente desse kit de material. Eu que tô há quase 25 anos, eu não me lembro de nunca ter recebido, né, a gente. Eu lembro de você, minha coordenadora, eu sempre brinco dela andando com aquele potinho de lápis no meio dos corredores, essa entrega de material. Também, João, agora a mochila. E nesse kit de material veio estojo, vieram outros, e vou dizer mais, vai vir uniforme, que a Ana já está fazendo cotação, nós vamos comprar parques infantis para todas as escolas.
As compras estão a todo vapor, viu?
João, os tablets, né, Ana? Nós tivemos um problema na formatação desse tablet que vinha, mas já numa próxima etapa já vai estar sendo entregue. Você que é pai, mãe, que vai na sua escola, eu tenho certeza que o diretor, o gestor já apresentou as compras que foram feitas de equipamentos. E aqui nós estamos com a Daiane, nós estamos aqui com a Elaine Marabita e nunca deixando de incluir a todos. Nunca um gestor poderia dizer que ele faz uma cidade para todos, ele constrói uma cidade para todos, se todos não tiverem a oportunidade de estar incluídos, João. Então eu preciso, nesse dia tão especial, que é o Dia do Autismo, que é uma bandeira que eu carrego, essa bandeira não é minha, essa bandeira é do Marcelo Tota, e eu sou uma pessoa que eu tenho muita gratidão por poder estar carregando essa bandeira que era dele. Tenho certeza que junto a Jesus hoje ele está olhando, ele, a Rosa estão olhando por nós e felizes que a gente está dando continuidade a esse trabalho que eles sonharam para Monte Alto. Então a gente fica muito feliz mesmo, né? E outra coisa, João, que a gente precisa falar. A gente tem feito um trabalho e a comunidade, toda a equipe, ela tem entendido tudo isso. Eu digo para você do parque infantil. Então, quando a gente vai para o nosso parque infantil dentro de Monte Alto, que tem acessibilidade, pessoas de fora estão vindo para cá. Tanto com a Elaine Marabita, junto com o vereador Tiago Cetrone, já foram para outras cidades, vão para Jaboticabal. Vocês tiveram recentemente em
Nova Aliança.
Nova Aliança, dando palestra, falando sobre a importância de incluir. Então, não é só Monte Alto que está incluindo. Essa semente de amor que a gente tem por essa pauta, ela está tão grande que ela está se espalhando por toda a nossa região. E não existe mais você excluir. Isso não existe. Nós estamos no século XXI. Eu não consigo mais ver racismo. Eu não consigo mais ver exclusão. Eu não consigo mais ver gordofobia. Eu não consigo ver mais nada disso. Porque nós passamos por uma pandemia que a gente sentiu que todo mundo é igual e um precisa do outro. Então, a partir desse momento, a gente teve essa oportunidade de rever os nossos conceitos e fazer diferente. E eu quero aqui parabenizar, através da Ana, da Daiane, da Elaine, a todas as pessoas que incluem de verdade dentro do nosso município. E vou dizer mais, já passei para a Daiane e para a Elaine, que na nossa nova praça, que vai ser inaugurada lá na Antônio Forçati, nós já ganhamos mais brinquedos acessíveis. Então nós já teremos dois pontos da nossa cidade com brinquedos acessíveis. João, eu posso falar de coração. Quando você chega no nosso parque infantil e você vê todos brincando juntos, essa é a sensação de poder ter o dever cumprido. É isso que a gente precisa, atender a todos. Então, assim, a gente tem buscado no nosso dia a dia fazer esse trabalho. E aqui eu quero cumprimentar nesse dia, que é o dia do autismo. E eu quero lembrar, João, que eu fui a vereadora que fez a lei, né? Que hoje existem nos espaços também uma vaga para as mães que têm seus filhos autistas. E eu lembro muito de uma mãe, no Savenhago até, vou até fazer esse merchan, e ela disse o seguinte: para quem não entende quem tem um filho autista, estar na porta do supermercado e é tão mais fácil, porque o barulho incomoda, esse ambiente, né? As meninas podem até falar mais que eu, fica muito dificultoso. Então, assim, nós, enquanto vereadores, e eu falo isso em nome dos meus colegas que estão na Câmara Municipal, que tenho muito carinho por todos eles, a importância de bons projetos que mudem a vida das pessoas. Então, hoje nós temos vereadores fazendo apontamentos de projetos, e é isso que a gente precisa, projetos que mudem a vida das pessoas. E eu, enquanto prefeita, todos eles que chegarem, a gente vai poder assinar com muito carinho, com muito respeito, para cuidar da nossa população.
Acontece o seguinte, além de toda essa estrutura, tem televisor, tem refrigerador, sim, novas mesas, as cortinas
já foram instaladas. Isso, agora os ares condicionados e as TVs já estão todo no processo de licitação, tá? As empresas que vão fazer isso, essas instalações nas escolas.
Por conta da rede elétrica.
Isso, não está parado, tá? Só para dar uma satisfação aí para nossa população. É um trabalho muito minucioso, porque vai ter, em algumas escolas, nós temos que trocar toda a estrutura elétrica. Tá?
Novas pinturas
já estão. Tudo isso, João, já está no processo aí de licitação, tá? De cotação, porque a gente sabe que tem que haver todo esse...
A legalidade.
Isso, essa legalidade, tá? Mas tudo está em processo. Logo, logo, teremos já tudo instalado aí nas nossas EMEBs, tá, João? Muitas reformas está aí também nos nossos planos, reformas, ampliações, tá, João? Só quero aqui falar sobre as EMEBs, creches, que ainda, infelizmente, nós temos aí algumas crianças na lista de espera, porque a nossa demanda é muito grande.
Aumentou, tá? Muito depois da
pandemia.
Aumentou
demais após a pandemia, mas só a semana passada nós conseguimos chamar 40 crianças da lista de espera, tá? E agora, juntamente a Marilena, né, a toda a equipe aí, nós estamos... mexendo, nos organizando, e muito em breve, se Deus quiser, nós não teremos mais nenhuma criança na lista de espera, tá,
boa
João?
Notícia. Isso é excelente.
E uma das coisas que eu até quero deixar aqui para os pais é que, assim, a maioria dessas crianças de lista de espera é porque em alguns bairros tem mais crianças, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês, nós temos ainda duas creches que tem vaga. Então, se os pais tiverem interesse, às vezes, no momento, a gente não consegue ceder essa vaga no mesmo bairro, João.
Sim.
Mas se o pai, a gente sabe que é algo muito difícil, mas se por enquanto o pai quiser em outro bairro, em outra creche, ligue na Secretaria de Educação, que nós vamos instruir. Nós vamos ali ajudar o pai a se organizar, pelo menos por enquanto, tá? Em outro bairro. E assim que nós conseguimos resolver a demanda daquele bairro, essa criança é puxada automaticamente.
Certo. Alguns pais estão reivindicando.
Sim.
Até mostrei para a prefeita aqui, chegando as mensagens, com um estudo com o Demutran, na escola Lourdes Bizelli.
Sim.
A entrada e saída é na Jeremias.
Sim.
E já teve até um aluno que foi atropelado ali pelo movimento. Não teria que pôr a entrada, colocar a entrada e saída na lateral.
É algo que nós podemos
conversar.
Mas
a criança, isso, ela não sai de dentro da escola sem um adulto.
Bom, isso não
aconteceu. Essa semana teve um aluno atropelado na frente da escola.
Porque a criança só sai de dentro da escola ou com o pai ou com o monitor no ônibus.
Sim, muitas vezes, ele correr para ir pro ônibus, né? Passando de bicicleta,
não,
de moto.
Porque,
não, porque o ônibus fica na rua, em frente ao portão. Eu
o ônibus, ele nunca passa ali, né? Na verdade, esse caso nem chegou ao nosso conhecimento, tá? Nós, com certeza, eu vou averiguar o que aconteceu. Mas é como a Marilena falou, o ônibus, ele para já na calçada. Dentro do ônibus tem um monitor para essa criança. Esse monitor desce primeiro, as crianças entram em fila, tá? E na hora da saída, João, acontece da mesma forma. Esse monitor desce, vai até o portão e a criança já entra. Pode ser, de repente, que alguma criança que não vai com o ônibus e o pai foi buscar, às vezes estava do outro lado.
E correu atravessar a rua,
isso,
alguma coisa.
Mas eu vou tentar entender, com certeza.
Mas vê se tem um jeito de mudar a entrada e saída.
Sim. Com certeza eu vou estar averiguando e vendo aí a melhor forma da gente
fazer. Você está falando em inclusão aqui, inclusive a Daiane explicou muito bem. Eu recebi uma notícia excelente, aí a Ilane vai até confirmar junto com a prefeita, as pessoas que trabalham no PAD, são pessoas que muitas vezes até algumas precisam de recuperação. É verdade que agora eles poderão participar de curso de corte de cabelo, Elaine?
Isso, João.
Nossa.
Olha que bacana isso.
Quer deixar bem claro.
Olha que bacana.
Que além desse, não é só aumento, não é só reunião de motivação, não é só isso que a gente quer. A gente quer, como a Maria fala, dar a vara para a pessoa pescar.
Não dá o peixe, né?
Não.
Ensina
então,
a pescar.
Aproveitar e falar, você que é PAD, faz parte do programa de auxílio ao desempregado, procura assistência social para ver se você tem o interesse. Nós vamos ter uma lista, nós vamos colocar seu nome numa lista para curso de corte de cabelo, tanto para homem quanto para mulher. Então, você que quer aprender a cortar cabelo, você é PAD, procura assistência social, coloca uma lista que nós vamos ver a quantidade de inscritos. E é lá na assistência social com a Ana ou com a Clislaine ou com a Vera ou qualquer pessoa, a Duda da assistência social, deixa seu nome na lista. Essa é uma das coisas que a gente vai fazer,
João,
pro PAD.
Curso grátis?
Grátis. Ó, eu vou dizer mais, teremos curso de ovos de Páscoa, teremos curso de pedreiro e agora a Clis já está atrás de outros cursos que nós vamos oferecer. João, vou dizer para você, nós temos um grande desafio no nosso município, e eu falo nós, porque todos nós fazemos parte da cidade, o desafio é nosso, que são as pessoas de rua. Esse é um assunto que a gente precisaria de um programa para a gente poder conversar, e são vários pontos de vista. Só que vamos imaginar, eu preciso que essas pessoas não recebam esmola, para que essas pessoas venham para os nossos programas de assistência. E como disse a Elaine, nós estamos oferecendo dois caminhos: ou você vai trabalhar ou você vai se internar. Porque se a pessoa já começar a trabalhar,
certíssimo,
a gente tem visto que as pessoas estão melhorando muito. E eu aqui preciso falar desse trabalho que a assistência está fazendo. É, no galpão, para que a gente não expõe, lógico, até pela lei de proteção de dados, mas a gente vai lá, eles estão lavando a roupa deles. João, a maioria não sabia o que era escovar um dente. Era um bafo danado. Verdade.
Que imagina. Bom que usava máscara, né? Mas eles não usavam.
Não usava. Era um bafo danado, já era o bafo da boca e o bafo da pinga.
Da pinga.
Você imagina. É verdade. E aí, gente, agora a Elisângela vai lá e corta o cabelo. Eles aprenderam escova-dente, já estão fazendo a barba, tomando banho direitinho. Muitos deles, eles não conheciam o que era um shampoo. Então agora eles têm o espaço, eles tomam banho, eles lavam a roupa dele, eles lavam o banheiro deles, eles cuidam daquele espaço. E isso é muito importante, porque com certeza muito em breve essa pessoa vai reorganizar a vida dela e voltar para a sociedade. Se não for dessa forma, João, eu vou dizer para você que vai ser enxugar gelo. Porque vai ser o seguinte, eu dou esmola, ele compra pinga, ele vai na porta do banco, lá na praça, incomodar, importunar as pessoas.
Certinho.
Porque a pessoa, quando tá drogada e tá bêbada, ela tá fora de si. Por isso que dá aqueles espetáculos e acontece todos esses BOs que a gente vê na nossa cidade. Então, a gente fez aquele projeto e é isso que a gente quer. Então, você não dá esmola. E mais que isso, bateu na sua porta, tá pedindo, não dê. Não dê. A assistência social do nosso município, ela é muito competente. Nós não temos ninguém que passe fome. Até porque, se tiver, por favor, ligue na ouvidoria, ligue na assistência, que a gente não quer isso pro nosso município, né? A nossa ouvidoria agora é digital, olha que delícia. Liga lá, manda foto, que a gente tá aí realmente nessa evolução. Eu sempre digo pra Elaine que a gente tem que evoluir, né, Elaine, né, Ana? Junto com o tempo, né? Por isso os tablets e tantas inovações para as nossas escolas. Então, a partir do momento que você vê que ele está tocando a campainha na sua casa, ele está importunando ou ele está mexendo, você vai ligar para a guarda. A guarda vai lá com a assistência social e vai passar essa orientação. Ô filho, você tem dois caminhos. Ou você vai lá pro galpão, que é o espaço seu, ou você vai aceitar uma internação. Nós muitas vezes precisamos também que essa família nos ajude, porque às vezes a família também não quer que ele seja internado e por isso que ele fica na rua. Então, assim, a assistência social também, fazendo esse trabalho de inclusão,
Não tem parado um minuto. E aqui eu vou pedir e agradecer. Eu quero agradecer a população, que vocês viram que diminuiu muito a quantidade de pessoas pedindo nos semáforos. E isso significa que as pessoas pararam de pegar aquele dinheiro que estava dentro do carro e fazer a entrega. Então, isso nos ajudou demais. E a gente continua, sim, com pessoas nas ruas, só que existe um levantamento, João. É tudo filho de Monte Alto. Isso é tudo problema nosso. Mas aonde estava esse povo? Olha, eu não sei. Mas que agora a gente está olhando, então a gente sabe que eles existem e a gente está cuidando. Mais que isso, João, estamos entrando em casas abandonadas. Então, pessoas também que estão aí com as suas casas abandonadas, eu vou ser muito sincera, as pessoas estão sendo notificadas, vão ser multadas, porque esses espaços, corre-se o risco de se ter um estupro, corre-se o risco de se ter outras ações negativas para o nosso município. Então, a vigilância, junto com a guarda, está indo nessas casas abandonadas, estão retirando essas pessoas, estão levando para o galpão, estão procurando as famílias, e as famílias muitas vezes também não já tão assim cansadas, exaustas e não querem, mas nós precisamos que eles nos auxiliem autorizando a internação dessas pessoas. Gente, eu vou falar uma coisa como Maria Helena agora. Que adiantaria eu, Maria Helena, eu ir lá na missa, eu entrar diante do Santíssimo, rezar muito bonitinha, conversar com Deus, aí eu saio de dentro da igreja, eu olho essa pessoa na rua, que é meu irmão, e eu pego e falo assim, eita, excluo. Não valeu nada a minha oração. Eu fui para a igreja para fazer peso. Realmente o que Jesus espera de cada um de nós são ações. Não é passar a mão na cabeça. Porque Jesus realmente ele quer que a gente pegue a vara ao invés de dar o peixe. É isso que nós estamos fazendo. E eu estou falando agora como cristã. Como cristã, a gente não adianta nada a gente na igreja fazer uma oração maravilhosa se quando eu sair da igreja eu olhar torto, porque ele é meu irmão. Ele é um pedaço de mim, ele é um pedaço de Deus aqui na terra. Então eu tenho obrigação de fazer algo também por essas pessoas. E também, João, já quero deixar claro que eu tenho um compromisso na justiça da alimentação e do cuidado dessas pessoas também. Então, se também eu não cumprir, eu vou ser penalizada pela justiça humana e também pela justiça divina. Então, peço mais uma vez, passou pela sua porta, incomodou, estão entrando, principalmente nos próprios públicos, nas nossas praças, estão incomodando na porta das escolas. Guarda, ligue na guarda municipal, a guarda junto com a assistência, seja o horário que for, vai em busca dessa pessoa, essa pessoa vai pro galpão. Lá no galpão a gente entra em contato com a família autorizando a internação, que muitas vezes eu também quero que fique claro, a família também não autoriza, a família autorizando a internação, essa pessoa vai pela internação e muitas vezes, João, volta diferente. Nós já temos muitos, como a Elaine já viu, no PAD, trabalhando, suando a camisa durante o dia, chega lá, ó, dorme bonitinho.
Ontem tinham vários, né, Maria? Ontem vários no PAD, que nós reunimos todos no teatro, e a gente encontrou vários ex-moradores de rua que já estão adaptados ao PAD e agora vão ter essas oportunidades, desses cursos gratuitos para fazer. E
já o curso, estão recuperados.
Curso de cortar cabelo, ele vai ser um cabeleireiro, vai ser um barbeiro.
Vai ser um pedreiro, vai no ser curso um de pedreiro.
Autônomo. Isso. Explicando sobre a Lourdes Bizelli. Você falou bem mesmo, como se o ônibus para ali. Sim. O garotinho estava atravessando a rua com o pai.
Ah.
Veio uma moto e abateu no garotinho. Você tem razão que você falou, que ali é bem seguro. Sim. Alguns Sim. pais que foram buscar o filho, e aqui está falando, ó, o menino estava com o pai atravessando a rua quando a moto bateu no garotinho.
Meu Deus. E ali até tem né, uma lombada ali tem. Perto, tudo, naquela entrada. Mas a gente pode verificar, sim, o que for melhor, o que der para a gente, no momento, já fazer para remediar essa situação, tá bom, João?
João, eu queria contar uma coisa para você. Um trabalho do Renato Lian, muito bacana também, que ele está fazendo. Você está falando de trânsito. Nós estamos organizando um trabalho de trânsito. Terá em alguns espaços da nossa cidade aquela lombada que você vê a velocidade da pessoa. Então, certo. Eu acho isso vai ajudar muito no trânsito e é um grande desafio nosso também, o trânsito do nosso município. Então, a gente também pede às pessoas que quando forem passar perto das escolas, também tomem um tanto de cuidado, não corre tanto, porque criança, a gente já viu...
É imprevisível.
Criança, ele pode soltar da mão desse pai, né? E pode acontecer realmente um acidente.
Bom, como que estão aí os trabalhos, tanto da prefeita como do vice, o doutor Joaquim, na saúde? Inclusive, o doutor
Joaquim.
Cadê
o Joaquim? Deixa eu pedir pro Joaquim vir aqui tomar um café. Ô, Juca, vem aqui com a gente.
O doutor Joaquim tá aqui. Ana, um abraço para você.
Um abraço, João, Marilena.
Volta semana que vem que eu quero saber o recesso, como vai ser.
Com certeza, voltarei. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Um bom final de semana a todos.
Certo. Elaine, muito obrigado pela sua presença.
Obrigada,
João
Moreira. Obrigada, ouvintes. Obrigada,
Maria. Faz uma notícia aqui. Vai ser a primeira parcela do 13º, tá?
Maio.
Pode deixar. Em maio, né? Pode maio. Deixar. Aniversário da cidade.
Aniversário da cidade. Obrigada. Presente para todos.
Doutor Joaquim, você está aqui conosco, aqui, vai sentar também aqui, porque algumas mães estavam perguntando a respeito do recesso escolar. Então, a Ana, semana que vem, acaba explicando para os nossos ouvintes. Doutor Joaquim, nosso amigo Juca, grande palmeirense. Um abraço, Juca.
Vem um pouquinho mais
para cá. Isso.
Prazer enorme estar aqui com vocês, Monte Altense, nesse sábado de manhã. Um grande sábado para todos nós.
Ontem mais uma etapa de vacinação, né? Sim. Quinta e sexta, né, doutor Joaquim?
João, ontem foram vacinados 859, foram feitas 859 vacinas de Covid e 52 da influenza, da gripe, ontem.
Excelente, bom número, hein?
Bom número.
Certo. E da gripe continua semana que vem, né?
Segunda-feira, a partir de segunda-feira, nas unidades, né, João?
Porque era de 80, a partir de segunda-feira, dia 4, é de 60 anos ou mais.
60 anos e pessoal da saúde.
É importante como tomar essa vacina contra a gripe também?
Também é importante, João. É importante para fazer prevenção, né? Principalmente em quem tem comorbidade. Né? Muito, muito interessante essa vacina.
A sua equipe trabalha muito bem, né?
Sim, graças a Deus, uma equipe é forte, é coesa.
Os pais
unida.
Estão conscientes que tem que levar os filhos de 5 a 11 anos?
Sim. Olha, nós estamos praticamente com 60% de cobertura nas vacinas de crianças, João. Então, a intenção é também levar as vacinas às unidades de saúde para que favorecerem que os pais levem os seus filhos para a vacinação. E é importante dizer também que até o momento nós não tivemos reação nenhuma nas vacinas das crianças, João. Isso é muito importante.
Nenhuma criança teve reação,
nenhuma,
né?
Nenhuma reação importante
e
até o momento.
E também casos de Covid nas escolas não estão tendo também, doutor Joaquim?
Sim, exatamente.
Graças a Deus.
Graças a Deus mesmo, João. Então a gente fica mais tranquilo, né? Todo mundo já a cobertura bem grande da vacinação e vamos tentar mais ainda, né, mano? Conseguir pegar o maior número possível de pessoas vacinadas.
Essa semana nós recebemos aqui a presença da dona Ieco. Ela fez questão de vir aqui para agradecer o carinho e a confiança tanto da Maria Helena como do doutor Joaquim e toda a equipe da saúde. Ela ficou até emocionada e falou que já está sentindo saudade de Monte Alto.
Sim.
Um abraço para
a Ieco. A Ieco foi uma pessoa que nos ajudou muito nessa época, né? Foi uma guerreira, né? Incansavelmente, batalhas foram vencidas junto dela e a gente tem uma gratidão enorme pela IA.
Certo. Já foi escolhido o seu novo diretor de indústria e comércio ou você está estudando alguns nomes ainda?
Nós estamos estudando, né? O Samuel saiu na sexta-feira. É uma outra pessoa muito querida, tal qual a Iaeco, né? Que solicitou a saída por situações particulares. O Samuel também, uma outra oportunidade de trabalho. E a gente deseja que Deus abençoe o caminho dele, trilhe para que ele cresça muito na vida. Um menino muito estudioso, um menino batalhador, que eu tenho certeza que vai fazer muita falta para todos nós. Agora, essa semana, né, eu e Joaquim temos muito a sentar à mesa e algumas decisões a serem tomadas, e essa será uma delas.
Cirurgias eletivas, como é que está, doutor Joaquim? Cirurgias eletivas.
João, essa semana foi finalizado o plano operativo com a Santa Casa.
Certo. Tá?
Trabalho muito importante, trabalho árduo, né, que vem discutindo há meses. Finalmente foi finalizado isso daí e a partir daí, então, as coisas vão caminhar normalmente.
Certo. Olha, foi perdido o cartão do Ligeirinho em nome da Geralda Aparecida Polo. Quem encontrou, por favor, entre em contato conosco. Teve algum show da TT Espíndola ontem, alguma coisa? Não, né? Então, doutor Joaquim, brincadeira, um abraço para você, um bom final de semana.
Obrigado,
doutor Joaquim.
João, um abraço à família Monte Altense, um grande final de semana para todos nós.
Prefeita Maria Helena. Marilena, muito obrigado pela sua presença aqui. Um bom final de semana e um bom trabalho.
João, um abraço a você, um abraço, Joaquim. Eu não canso de agradecer o vice-prefeito que a gente tem, de verdade, trabalhando, parceiro, amigo, pai de todos nós ali. Nos momentos de crise, João, Joaquim foi essencial. Ele punha a mão no nosso ombro e falava: calma, filha, calma. E era sempre aquela pessoa ponderada. E, Joaquim, muito obrigada. Muito obrigada a você, muito obrigada a Marina, que a Marina, ela também está sempre conosco, com aquela fé, né, sempre dizendo: calma, tudo vai passar. Foi um ano muito difícil, o ano passado. Esses dias eu estava fazendo uma grande reflexão de tudo que nós passamos. Eu falo, realmente, Deus esteve adiante de tudo para que a gente pudesse suportar tamanhas dificuldades. Quero agradecer também a todos os nossos secretários, né, em nome do nosso secretário de governo, Carlinhos. Eu quero agradecer a todos os nossos secretários. Incansavelmente eles trabalham, mesmo os que às vezes têm que tirar férias, né, Joaquim? Eles tiram férias, mas eles continuam vindo trabalhar, porque eles sabem realmente da necessidade da nossa cidade, o compromisso que a gente tem de fazer o bem. A gente reconhece as nossas dificuldades. Então, a todos da nossa querida Monte Alto, da nossa amada cidade, Deus abençoe imensamente, imensamente a vida de cada um, com saúde, com paz, com sabedoria, com discernimento, que você possa realmente sentir a presença de Deus na sua vida, cuidando de cada detalhe. E eu vou dizer, nos momentos de turbulência na sua vida, você pode ter certeza que Deus não está diante de você. É que o Pai, no momento de dor, Ele está em silêncio cuidando das nossas dores. Confie, tudo passa. As dificuldades passam, os momentos difíceis passam, e a hora que vem a vitória, Deus te dá a glória. Então, que Deus possa, em nome desse Senhor bom Jesus maravilhoso que cuida da nossa cidade, dar a bênção e a glória em cada lar que nos acompanha nesse momento. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos, Prefeitura, sempre trabalhando por você.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.